Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.Globo, sobre tudo do Verdão. E começamos a gravação nesta segunda-feira, depois de um empate que é um resultado ótimo, acho que talvez até excelente para o Palmeiras, pelas circunstâncias do jogo contra o Flamengo. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação e hoje eu tenho as companhias de Emílio Boto e Thiago Ferri, nossos setoristas do Palmeiras aqui no GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida. O Palmeiras, então, ficou no empate com o Flamengo por 1-1. Mais uma vez o Palmeiras enfrentou um vice, né? O Palmeiras enfrentou o Corinthians, ganhou, o Corinthians ficou para trás. Aí ontem o Flamengo jogou com o Flamengo, empatou, o Flamengo caiu uma posição e no final de semana pega o Fluminense, que agora é o novo vice. O Palmeiras que empatou com um lindo gol do Rafael Veiga, um belo gol de fora da área. Levou um gol no primeiro tempo, que eu achei que o Palmeiras poderia ter sido um pouco melhor, mais eficiente na marcação, mas a gente vai falar disso aqui. Enfim, vamos lá. E aí, Thiago Ferri, beleza? O que você achou deste jogo? E se você concorda comigo, que foi o empate foi um ótimo resultado para o Palmeiras.
Olá, amigos, amigas, quem acompanha o podcast. Você falou excelente, né? Eu acho que excelente seria vencer, mas o resultado é muito bom. Isso é muito bom. E se torna ainda melhor quando você pega a sequência. Nesses três confrontos diretos aí que o Palmeiras tem, fechando com o Fluminense, dois deles o Palmeiras não poderia perder de jeito nenhum. Que era o Corinthians, pela rivalidade especialmente, e Flamengo, porque a gente já falou no outro podcast, todo mundo vê o Flamengo como grande, em questão de talento, de opções, é o grande nome para rivalizar com o Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Então o Palmeiras não podia perder para nenhum desses dois. Conseguiu vencer o Corinthians, num jogo em que aquele eu acho que o Palmeiras entrou para não perder mesmo, porque o time estava cansado, o Abel manteve a equipe e conseguiu, estava empurrando o jogo sem sofrer muitos riscos e ainda conseguiu a vitória. E teve o jogo com o Flamengo, esse com o Flamengo não. O Flamengo, para mim, o Palmeiras tentou vencer desde o início. O Palmeiras jogou com mais posse de bola, teve mais finalizações, acabou que teve uma desatenção ali no lance do gol, mas teve força para buscar o empate, que é muito importante. Uma derrota ontem teria sido trágica para o campeonato, mas até pela repercussão que se vê no Flamengo, né? O Flamengo sai, mesmo jogando com um time B, sendo o Dorival sendo questionado se errou ou não de não ter usado a equipe titular desde o início contra o Palmeiras, aí a 9 pontos agora com uma rodada a menos. Então, de fato, o resultado é muito bom, a sequência é muito boa para o Palmeiras e precisa fechar bem agora contra o Fluminense, mas chega com uma situação mais confortável com o Fluminense. Até acho que perdendo o Maracanã não seria um absurdo. A gente sabe também que o time não vai ganhar todas, né? Então tem que uma hora o time vai perder. Uma derrota no Maracanã não seria tão trágica e ainda manteria uma folga muito boa numa sequência de 3 confrontos seguidos, né? De confrontos diretos seguidos. Então acho que o Palmeiras, por enquanto, passa muito bem por esse momento que muita gente considera que pode definir a disputa aí pelo título brasileiro.
Emílio, você que estava lá no Allianz ontem, o Ferreira falou bem aí, concordo com ele. Acho que não foi excelente, porque excelente é vencer, claro. E esse time do Palmeiras se acostumou a vencer. Mas, assim, eu achei que o Palmeiras fez um primeiro tempo abaixo, mas no segundo tempo eu achei que dava para ganhar, inclusive. Além de empatar, dava para ter virado e dava para ter ganhado o jogo. O Palmeiras criou chance, teve uma bola com o Wesley dentro da área, teve uma outra bola com o Flaco, que ele fechava no segundo pau, a defesa do Flamengo tirou muito bem. Teve aquela bola do Rony, aquela esticada do Everton. O Palmeiras teve chance, fez um ótimo segundo tempo. Que você achou? Você achou que de fato dava para virar ou ficou justo esse empate?
Fala, Lucas, Ferri, Boca, todo mundo ligado no podcast. Eu acho que foi até um pouco daquilo que o Abel Ferreira comentou na coletiva, né? Ele disse que o time que mais esteve próximo de vencer, que mais lutou para vencer, foi o Palmeiras. Muito por conta dos 10 minutos finais do segundo tempo ali. Ele reconheceu que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e realmente foi. O Flamengo acho que conseguiu suportar aqueles primeiros minutos que o Palmeiras foi para cima, muito empurrado pela torcida. e abafou ali o Flamengo, mesmo sem criar uma chance clara de gol, mas estava com a posse de bola e estava pressionando, o Flamengo estava todo recuado. Depois o Flamengo conseguiu se soltar e acabou conseguindo marcar um gol, muito por conta, acho que da uma falha defensiva ali, o Marcos Rocha acabou sendo driblado e conseguiu, o Flamengo conseguiu um cruzamento na bola aérea ali, que também levou bastante perigo para o Palmeiras no primeiro tempo, assustou bastante. Mas no segundo tempo o Palmeiras conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu, acho que a grande marca desse time, que é suportar adversidades e não perder jogos facilmente, né? E o Palmeiras consegue se recuperar dentro do mesmo jogo e voltar a ficar vivo na partida, como foi ontem, conseguiu um empate aos 20 minutos e na reta final pressionou para vencer, não venceu, mas eu acho que é um resultado, como o Ferri disse, acho que não é excelente, mas é um ótimo resultado perto daquilo que você analisa como o panorama do campeonato, daquilo que vem se desenhando, né? O Palmeiras, 5 derrotas só no ano, então você imagina que o Palmeiras não vai perder tantos pontos assim até a reta final, e os outros times têm a obrigação de conquistar, não só vencer, mas tirar essa vantagem. Então acho que é uma situação confortável do Palmeiras para essa reta final do Campeonato Brasileiro.
Ô Boca, ontem eu percebi o clima da torcida do Palmeiras. Não tava aquele. Ninguém ficou nesse clima, dava para ganhar, assim, lamentando. Eu achei que, no geral, assim, quase todos os palmeirenses ficaram satisfeitíssimos com o empate. Você tá nessa também. Assim, eu vi tranquilidade, falou: ó, o nosso jogo hoje era para não perder. O Palmeiras fez um bom jogo, jogou melhor que o Flamengo boa parte do jogo. Mas, assim, um resultado aqui tranquilo. O Palmeiras deixa o Flamengo a 9 pontos, e o Fluminense a 8, tem jogo com o Fluminense. Então, assim, acho que. Você está nesse sentimento também de, pô, tá ótimo resultado e vambora?
Quando surge especial a todos que estão ouvindo o podcast, grande abraço para vocês três, é sempre um prazer estar aqui. Eu queria muito, claro, estar no Allianz Parque ontem, mas eu estava no encontro de palmeirense da cidade de Descalvado, inclusive um grande abraço para a galera de lá, que foi sensacional. E eu ouvi de muitos antes do jogo, de muitos, muitos mesmo. Se eu tivesse um contrato agora... Com onde eu pudesse garantir um empate, eu assinava. Muita gente falou isso. E eu também falei isso, tá? O resultado foi um excelente resultado. Excelente resultado. Por quê? Porque é um resultado que nos mantém... estamos a 9 do Flamengo, Lucas? Acho que é isso mesmo. Nós estamos a 9 pontos do Flamengo. A 9 pontos do Flamengo. O Palmeiras ganhou um ponto. O Flamengo deixou de ganhar mais 2 em um confronto direto. Se o Palmeiras, claro, foi o que o Ferri falou, se o Palmeiras ganha ontem, olha que cabeça que eu tô. Se o Palmeiras ganha ontem, é claro que, cara, ia abrir 12 pontos. Seria ainda possível, mas muito, muito, muito difícil, o que já é para a equipe do Flamengo passar o Palmeiras. Mas foi um resultado brilhante. Ainda mais porque nós saímos perdendo, conseguimos ir atrás e um belo gol do Veiga colocou o Palmeiras lá. O que fica aquela pena é que o Palmeiras, por falta de capricho, por um detalhe, não venceu. Né? Nós tivemos umas 3 bolas lá no final do jogo que o Palmeiras poderia ter vencido a partida. Mas com relação à sua pergunta, pelo menos da galera que comenta nas minhas lives ou que responde as nossas enquetes lá, a galera está muito satisfeita com o empate. O empate foi um excelente resultado e eu realmente comemorei. Aí vem aqueles corneta que entram na live só para falar tá comemorando o empate contra o reserva do Mengão. Ah, amigo, você tá de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira. Cara, eu tô comemorando um empate do então líder com o então vice-líder que tá 9 pontos de diferença, entendeu? O time reserva do Flamengo, na minha opinião, deve ser o terceiro melhor time do Brasil. Deve ser o terceiro melhor time do Brasil. Se você pegar, Palmeiras e Flamengo como os dois melhores times, tem o Galo ali, é que o Galo tá numa fase um pouco complicada, mas o reserva do Flamengo é um time muito forte, cara. E a gente ganhou, cara. A gente, com esse empate, cara, a gente ficou bem na fita. Esse é o negócio. Não foi bom pra eles, foi bom pra nós.
Cara, falando desse time do Flamengo, se for considerar, o Santos é o titular, ele jogou. O Mateuzinho era titular até outro dia. Pablo e Davi Luiz também já foram titulares. O Ayrton Lucas foi provavelmente o melhor jogador do Flamengo no jogo. Jogou demais. Aí você pega um meio campo com o Thiago Maia, que é titular. Pô, Everton, Cebolinha e Marinho, eles seriam titulares em metade dos times do Brasil. Sei lá, metade não. Pô, os dois juntos, não sei, mas um dos dois seria titular, acho que em todos os times do Brasil, quase. Entendeu? Então, assim, Tudo bem, é o reserva. Não teve o Arrascaeta, não teve. Mas também quando, não sei se vocês concordam comigo, quando entrou a artilharia lá deles, Vidal, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, o Palmeiras continuou muito bem no jogo. Exato. Não fez diferença. Teve um lance ou outro do Pedro, que ele é diferente, claro, mas assim, o Palmeiras não sentiu. Nossa, agora lascou. O que você acha, Ferri? Eu achei que o Palmeiras, mesmo quando entrou todos os titulares, a entrada do Gabriel Menino, inclusive, melhorou o Palmeiras de novo, eu achei. Ele entrou, acho que, dando mais dinâmica ao meio-campo. O Danilo já estava meio cansadão. Mas, pô, eu tô com vocês. Eu acho que... E o Palmeiras suportou a entrada dos titulares, continuou bem no jogo. E só para falar sobre o que o Boca comentou aí, o Palmeiras é o primeiro com 49, o Fluminense é o segundo com 41, 8 pontos atrás. Flamengo, terceiro, com 49 pontos. E o Corinthians, que é o quinto, já são 10 pontos. Então, assim... Pô, um empate contra o Fluminense também, considerando que o Flamengo joga contra o Botafogo, no Engenhão. Um jogo contra o São Paulo agora na quarta e depois na outra semana. Na outra semana já é Libertadores, né? No dia 29, 28 já é a semana da Libertadores. Então, assim, talvez o Dorival segure de novo para jogar com esse time reserva e não é certeza que o Flamengo ganha do Botafogo, né, Fé? Então, assim, de novo, o Palmeiras... Acho que um empate contra o Fluminense também seria um bom resultado. O que vocês acham?
Eu acho também. Agora, você falou, né? O Boca falou, pô, vai comemorar empate. Mas, e assim, quem reclama disso não é comemorar empate, mas é que o Palmeiras está num momento que, assim, pô, o Campeonato Brasileiro, você tem que fazer, você tem uma gestão, tem jogo. Próprio Abel já falou, pô, conversei com jogadores, como é que você joga o brasileiro aqui? Ah, em casa temos que ser o melhor visitante, não podemos perder ponto besta em casa, e tem jogo que se não dá para ganhar, não pode perder. Pô, isso faz parte do seu projeto. E Palmeiras abriu uma vantagem que pode jogar com isso. Pô, mas era o reserva do Flamengo. Mas é o que vocês falaram já. O reserva do Flamengo é muito forte. E outra, o Palmeiras jogou para vencer dessa vez.
Exatamente. Acho que é assim, esse ponto.
Eu vi que o pessoal está usando como debate o desempenho do Palmeiras contra Atlético Mineiro e Flamengo na era Abel. São times que o Palmeiras venceu poucas vezes, teve muitos empates, né? Então, se você for colocar o número frio ali, o Palmeiras empatou demais. Tanto contra o Flamengo quanto contra o Atlético Mineiro. Mas é diferente. Se você for comparar a postura do Palmeiras na Libertadores do ano passado com o Atlético Mineiro e ontem, por exemplo, é totalmente diferente. O Palmeiras jogou, o Palmeiras teve mais posse, tentou, não foi incisivo no primeiro tempo, mas no segundo tempo criou muitas chances. Teve, inclusive, depois que entraram os titulares do Flamengo, a principal oportunidade ali naquele chute do Wesley que explodiu em cima da marcação. O Flamengo conseguiu criar uma chance, que foi uma boa jogada ali pelo alto entre o Arrascaeta e o Pedro, que o chute saiu mascado para fora. O Flamengo ficou com mais posse depois que entraram os titulares, mas não conseguiu criar muita coisa. Então eu não acho que é válido esse debate. Ah, não, mas o Palmeiras não consegue ganhar esse... Mas a postura é diferente. E mesmo também, a classificação agora contra o Atlético na Libertadores, o Palmeiras foi para cima do Atlético depois de tomar 2-0, buscou um empate, e o jogo no Allianz é muito difícil você querer colocar como um padrão de análise, porque não tem padrão. Um jogo que você, desde os 28, tem um a menos, e chega a ter 2 a menos, não dá para você colocar como um padrão de desempenho, um padrão de estratégia. Então, eu concordo, o Flamengo não conseguiu criar tanto com quando entraram os titulares. Até quando eles entraram, eu pensei, pô, talvez a estratégia do Dorival tenha sido boa, porque ele iria colocar a artilharia pesada ali, o ataque titular, quando o Palmeiras já estava mais cansado. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras segurou bem a bronca ali também começou a trocar sem os mesmos nomes, né? Começou a entrar o Wesley, o Tabata, o Lopes e o Palmeiras...
O Mike
também entrou bem, eu achei. Gostei da entrada do Mike no jogo. E o Palmeiras foi ganhando fôlego para resistir ali. E conseguiu segurar bem, mesmo os titulares do Flamengo ali nos últimos 15, 20 minutos de partida. Então, eu não concordo assim quando... Ah, mas o Palmeiras só não consegue ganhar desses times. Mas ontem tentou, ontem teve chances claríssimas para vencer o jogo e não conseguiu aproveitar. Alguns momentos não finalizou tão bem, outras o Santos fez boas defesas. Então, eu acho que, por mais que o Palmeiras tenha pensado que não perder seria ótimo, o Palmeiras não ficou só nisso. O Palmeiras tentou vencer o jogo, e especialmente no segundo tempo. Achei o segundo tempo do Palmeiras muito bom.
E o Palmeiras, né, Emílio? O Palmeiras não foi assim. O Everton não fez nenhuma defesaça. Ele fez algumas defesas, mas foram chutes não tão perigosos. Eu achei, não sei se vocês concordam comigo, que o Zé Rafael, o Marcos Rocha, obviamente não pode tomar um drible daquele, principalmente com o lateral canhoto. cortando bola para o fundo, né? Pô, dá a perna ruim para o cara. E o gol do Vitor Hugo, o Zé Rafael, ele olhou para trás, ele viu que o cara estava vindo, mas ele desistiu. A hora que a bola passou, um abraço, né, Emílio? Eu achei que ele falhou, porque ele reparou. Você vê que ele repara, ele dá uma olhadinha para trás. Só que daí ele para. No que ele parou, o Ayrton Lucas botou na cabeça, né? Mas vocês concordam comigo? Eu achei que deu uma falhada. Não era... O Palmeiras não costuma levar esse tipo de gol. Era uma bola ali, que era uma bola que bem, o Zé Rafael mais atento, ele conseguiria fazer o corte, né?
É, e são falhas que em um jogo contra o Flamengo você não pode cometer, que você Exato. Acaba sofrendo gol, né? Exato. Por mais que seja o time reserva, mas o Flamengo tem um elenco extremamente qualificado, muito bom, e que acho que também o fator que vocês falaram quando o Flamengo entrou com a artilharia pesada foi o momento que o Palmeiras melhorou no jogo também, né?
Exatamente.
Por mais que os jogadores estivessem cansados ou desgaste físico, mas o Palmeiras conseguiu, nessa reta final do segundo tempo, dominar o jogo e criar chance para sair com a vitória. Mas acho que num contexto geral, acho que é um resultado sim para ser comemorado e que leva o jogo contra o Fluminense no terceiro duelo seguido aí contra o vice-líder, que o Palmeiras vai ganhando, empatando e trocando o vice-líder do campeonato, com a possibilidade aí de também manter essa vantagem. O Abel é bem enfático na coletiva, dizendo que esses três confrontos diretos não vão definir coisa nenhuma, que ele espera só o apito final depois do último jogo para comemorar alguma coisa, mas acho que é protocolar dele também de dar uma segurada também nos jogadores e evitar que depois que passe esses três jogos acabe baixando um pouco o nível de concentração, o nível de busca por resultados, achando que já está tudo definido. Lógico que não, tem muitas rodadas ainda, confrontos complicados, principalmente contra times que às vezes estão brigando contra o rebaixamento, que se torna ainda mais difícil de você jogar. Mas acho que é um panorama favorável para o Palmeiras conseguir administrar essa vantagem aí e chegar em boas condições até o fim do campeonato.
Agora acho que a gente tem que, pelo menos, dar uma... Eu não sei a opinião de vocês, vamos falar sobre isso agora, mas teve um lance ali no final do jogo, que o Vidal, ele vai no corpo do Gustavo Gomes. Vou ser bem sincero para vocês, eu não acho que isso é pênalti e não acho que tem que marcar. Só que para mim o principal problema é o critério. Teve um jogo lá do Flamengo e o Avaí, o cara dá uma desviadinha no Santos, ele foi lá e deu a falta no logo. Vocês acham que é pênalti, que tem que dar o pênalti, ou vocês estão comigo que o problema é o critério, não é eu? Eu não acho que é pênalti, mas assim, ou dá, ou essas trombadas na área, vai ser pênalti ou não vai ser pênalti? Porque senão fica uma bagunça, entendeu? Você não sabe. Eu acho que não é. Mas se o cara anulou um gol do Avaí lá, ele teria que ter dado o pênalti ontem, entendeu? Esse que é o principal problema para mim. O que você acha, Boca?
Excelente colocação. A galera, inclusive, me cobrou para falar sobre isso, porque eu não falei no vídeo da Voz da Torcida. E, galera, vocês precisam entender que o vídeo da Voz da Torcida termina o jogo ali, seja no estádio ou em casa, a gente desliga e vai gravar. É um vídeo de 3 minutos... E lá não é sobre a análise da partida, porque isso daí é o Ferro e o Emílio que vão fazer. Lá eu, cara, falo da minha vibe e emoção de torcedor, tá? Sobre esse lance em específico, a questão é critério, Lucas. Eu tô 100% com você. Houve o contato lá do Vidal no Gustavo Gomes, isso é fato. Se aquele contato, existe uma força realmente para fazer o Gustavo Gomes despencar, não sou eu que vou falar. Acho que é mais fácil pegar o depoimento do Gustavo Gomes para ouvir. Se fosse contra o Palmeiras, talvez eu não estaria aqui clamando, nossa, olha lá, foi, não foi, porque foi um lance sutil. Agora sim, para mim, pênalti. Sabe por que pênalti, Lucas? Porque teve Flamengo e Avaí, isso aconteceu. É por isso, entendeu? Se você tem um critério estabelecido no campeonato, que isso seja para todas as equipes. Agora eu volto a pergunta para vocês, a pergunta que o Lucas, para mim, pênalti, tá? Respondendo a sua questão, em função do critério que é estabelecido. Aí eu pergunto para vocês aqui, se é Palmeiras e Flamengo no Maracanã, e é um lance, sei lá, cara, do Rony em cima do Gabigol, igual. E aí, seria ou não seria pênalti?
Não sei. E aí, Ferri, o que você acha? Só uma coisa, teve um lance do Gomes meio parecidão, né, no jogo contra o Ceará, aquela vez.
Eu ia falar disso agora.
Que os caras não deram pênalti, mas depois deram uma compensada, né? Vamos combinar que deram uma compensada depois num pênalti lá em cima do Vina, que não foi nada. Então, assim, talvez na cabeça dos caras isso seja pênalti. E ontem o VAR não chamou. Eu não acho que foi. Obviamente, respeito a opinião do Boca, para mim não foi. Mas os caras dão margem também para marcar. O Boca tem essa opinião porque os caras já deram pênalti e falta em outras situações. E ontem os caras simplesmente deixaram o jogo correr, né?
Eu acho que a questão do critério é o que faz a maior diferença mesmo, porque aí você pode citar três jogadas. Teve esse gol realmente do Avaí, o pênalti do Gomes contra o Ceará, não marcado, e agora esse no Gomes também não foi marcado. Na imagem normal, eu acho que foi nada. Quando você para ver o lance ali, você vê que o Vidal deliberadamente está olhando só o Gomes, né? Ele só quer atrapalhar o Gomes na jogada, né? Eu acho que eu não tenho uma opinião formada, de fato, eu sou mais propenso a dizer que não foi pênalti. Mas eu concordo com o que você falou, Lucas. Assim, esse é um problema de critério, e, cara, vai ser um problema que a gente vai ver até o fim do campeonato, até os próximos anos. Isso não, eu acho que não vão conseguir resolver isso no Brasil, porque, de fato, assim, eu acho que até no do Ceará, do Gomes, eu acho que eu argumentei que não foi pênalti também, se eu não me engano. Não, confesso que eu não lembro. Mas você vê, aquele tem mais contato do que esse do Vidal. Então, assim, se for pensar por esse lado, tá bom, mas eles acertaram. Mas aí tem esse gol do Avaí, que, porra, com contato quase nenhum com o Santos, eles anularam o gol contra o Flamengo.
Sim.
Então, assim, o critério é o mais complicado. Eu de fato, acho que eu não marcaria o pênalti. Mas é aquele tipo de jogar também que se os caras vão pro VAR, eu entendo. Mas acho que foi tão ali sutil. Quer dizer, pô, 49 do segundo tempo, eu não vou arranjar esse problema pra mim, cara. Porque na hora não teve nem tanta reclamação, né? O Gomes até reclamou um pouco, assim, mas... tudo que eu demorei pra ver, eu não tava cobrindo.
Ele só levanta a mão na hora que ele cai, mas ele já volta correndo. Ele não
fez, então, não teve uma reclamação muito assintosa e tudo mais, né? Então, acho que tudo isso influencia. Mas, de fato, né? Espera-se um critério melhor, inclusive, porque pra não gerar o que o Boca falou, né? Aquela que muito torcedor tem essa dúvida, que fala assim, pô, se fosse com outro time, então esse pênalti talvez fosse marcado. E isso é uma coisa que a CBF precisa coibir, para que você tenha de fato a confiança de que você fala esse tipo de lance, então não vai ser falta. Então a gente não vai ver nenhuma falta mais ser marcada desse jeito até o fim do campeonato. Acho que a gente não vai ver isso acontecer.
E até porque, né, Emílio, Boca, Ferri, Gustavo Gomes é um zagueiro que ele tem bola, ele é técnico, mas ele também é um zagueiro que joga duro. O Gustavo Gomes, ele chega junto, sempre chegou. Se o cara não deu esse pênalti ontem, na cabeça dele vai falar, pô, no próximo jogo a bola vai estar no ar, o cara vai disputar com o Everton, eu vou chegar junto, que o cara não vai dar falta. E aí o cara dá falta, aí o Gomes vai chegar pro juiz e falar, pô, mas jogo passado você não deu nada. E agora, o que eu faço? Eu não sei mais o que é a falta, que não é, entendeu? Acho que o problema é esse, né, Emílio? Porque senão vira bagunça. O zagueiro não sabe como ele pode chegar mais, porque tem dia que dá, tem dia que não dá, tem dia que é amarelo, tem dia que não é amarelo. Vira bagunça, né?
Ah, sem dúvida. O Ferri falou que não vê nos próximos anos um consenso sobre critério. Eu acho que isso aí não vai haver até o fim de nossas vidas. Eu acho que a arbitragem aí nunca vai chegar num consenso sobre o que é mão, o que não é mão, o que é esbarrão, não é esbarrão, o que é pênalti, o que não é pênalti. É um negócio muito complicado e que você acaba ficando sujeito a qualquer tipo de marcação dentro da área, fora da área, em qualquer tipo de falta. Mas eu acho que o consenso do Palmeiras também que não foi falta, até porque o Abel Ferreira elogiou muito o tiro de arbitragem na coletiva.
Não, o juiz fez. Não, o juiz foi bem, eu também achei. É, foi bem.
Ele elogiou bastante, falou que foram três grandes equipes em campo, né? Palmeiras, Flamengo e equipe de arbitragem. E ele fez bastantes elogios. Então, acho que talvez passe batido aí, na minha opinião, não foi pênalti, não. Acho que é um lance aí que são dois jogadores fortes, que, sei lá, eu tenho aquela opinião que no replay tudo fica parecendo falta, né? Em slow motion, sim, tudo parece falta, tudo parece contato mais forte do que verdadeiramente foi. Então acho que dá para passar batido nesse lance aí, mas é o lance do critério, né? Se esse lance não foi pênalti, outro que seja parecido também não deve ser marcado. E aí que acaba surgindo as polêmicas e o resgate de alguns lances parecidos e das suas comparações de critérios ou não que foram aplicados.
Meus amigos, eu acho que tem um tema que a gente até já falou em outros podcasts, mas que parece que a torcida do Palmeiras voltou a falar um pouco ontem, que é Mike ou Marcos Rocha. De novo, o Marcos Rocha fez um jogo abaixo do que a gente se acostumou a ver. E o Abel sacou ele, colocou o Mike entrou muito bem. Vocês acham que agora o Abel já começa a ter uma pulguinha atrás da orelha para colocar o Mike? Ou ainda não? É só questão, tipo, é um jogo sim, um jogo não? Ou depende do adversário? O que vocês acham? Vocês acham que já tem uma pulguinha ou nada disso ainda? O Marcos Rocha é o titular? E vocês acham que o Mike tá merecendo uma chancezinha, uma regularidade como titular do time?
Lucas, eu não vou responder sobre pulguinha ou não na cabeça do Abel, porque nele eu confio, e se ele tiver ou não, tá tudo certo. Tá, eu não sei. Sobre ele eu realmente não sei, o Mike tá entrando muito bem. Eu vou dar a minha opinião. Se você se perguntar assim, pô, me fale aí, sei lá, 6 laterais direito na história do Palmeiras melhor que o Marcos Rocha. Não sei se você fala assim de bate-pronto tantos assim, tá? O Marcos Rocha é muito bom jogador.
Não fala não, hein?
Então, o Marcos Rocha é muito bom jogador, tá? Ontem, inclusive, ele não foi bem no gol do Flamengo. O fato é que ele tomou um drible, tomou realmente. Não vou assumir também que foi uma falha bizarra, como foi contra o Atlético Mineiro no jogo lá de ida da Libertadores, que ele foi muito mal aquele jogo. Não achei o Marcos Rocha tão mal assim no jogo de ontem. Ele falhou realmente no lance. Para mim, a falha do Zé Rafael foi muito pior. Tá? O Zé Rafael não ter acompanhado o jogador flamenguista, para mim, foi muito pior. E o Mike é muito bom, mas para mim, o titular do Palmeiras é o Marcos Rocha. Tá? Eu entendo que o Marcos Rocha não tem um demérito suficiente para sair do time do Palmeiras, assim, de verdade.
Tô com você nessa. Você, Ferri, Boy, Emílio, eu tô com Boca também. Meu titular do Palmeiras ainda é o Marcos Rocha. E acho que vai continuar sendo. O Marcos Rocha, pô, ele, sei lá.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente tá falando aqui de 2 jogos que ele fez mal no ano e eu não lembro de outros também. E nem foi mal ontem, eu tô com Boca também, ele tomou o drible no gol, mas ele jogou bem, ele jogou ok. Não foi aquele Marcos Rocha, né, Ferri? Mas, pô, o Marcos Rocha ainda é fundamental pro esquema que o time do Abel joga também, né?
De tempos em tempos, a torcida gera alguns debates de jogadores que talvez devam sair da equipe. Agora o Marcos Rocha... Não é dessa forma, primeiro que assim, não é dessa forma que o Abel avalia o time, né? Tem todo cara, não vou dizer que ele avalia o ano todo, porque também o cara fez em março, dane-se, né? Agora a gente já tá em agosto. Mas, pô, a regularidade do cara ao longo do ano, a importância dele pra equipe, os números dele, o desempenho dele. Então não dá pra falar assim, ah, não, ele tomou o drible do Elton Lucas, puta, tem que sair da equipe. Não acho que é assim. Eu dou um exemplo, o palmeirense teve esse debate há algumas semanas, e a gente inclusive teve esse debate aqui no podcast, se o Rafael Veiga deveria sair da equipe, se o Palmeiras deveria jogar sem o Veiga. Ontem, muito palmeirense falou, o Veiga precisa sair do time. Se o Veiga tivesse saído do time, ele não tinha acertado a bola do gol. Então assim, pô, eu entendo.
Sensacional, hein, Ferri? Foi bem demais agora. Então, foi bem demais.
No intervalo o Veiga não tava bem, cara, no jogo. Ele não tava bem, mas ele é desse
jogo. Não, tava. No jogo, todo mundo falava pra tirar o Veiga. Todo mundo, eu digo, a maioria de torcedor que tava na internet, assim.
Sim, exato. Não, e outra, pô, não sei se o pessoal repara, mas várias vezes o Palmeiras vai pro intervalo e fala, puto, o Palmeiras não tá jogando bem. Pô, quem que eu mudaria? E sempre você pensa assim, porra, outros tempos você fala assim, pô, eu tiraria tal cara, colocaria, sei lá, ele tiraria o Veiga, colocaria o Lopes, tiraria o do Rony, botava o, sei lá, quem, enfim. Sempre você pensa, vou fazer, o Abel dificilmente ele muda o time no intervalo. Ontem foi um exemplo disso. O Veiga não jogou bem no primeiro tempo, aí ele não muda no intervalo, ele só inverte a posição do Veiga, o Dudu vem para a direita e o Dudu Scarpa, desculpa, o Dudu vem para a direita e o Scarpa vai para a esquerda. E o Veiga jogou melhor no segundo tempo, mesmo antes do gol, ele já era mais participativo, já estava participando mais do jogo, e aí ele acaba acertando a bola do gol, então...
É, ele fez até um gol, né? Tava impedidaço, mas ele fez um gol. Sim,
numa jogadaça.
Bela jogada com o Dudu.
Bela jogada dele e do Dudu. Quando passou a jogar ele e o Dudu ali mais pelo lado direito, as coisas começaram a acontecer melhor para ele também. O Dudu jogou super bem mais uma vez e tudo mais. Sim. Então, pô, esse debate eu acho que assim, os 11, aquele 11 ideal do Palmeiras, todo mundo sabe... A gente de tempos em tempos vai falar, pô, mas será que não vale colocar o Lopes? Não, não vale. Não vale porque ninguém tá fazendo algo para sair da equipe. Ah, pô, o Veiga não tá muito bem, não vale. Não, não vale. Ele tá jogando. Não vale tirar o Marcos Rocha. Então, assim, pô, o time que vai acabar o ano vai ser O Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Depois, vai ter, o Scarpa vai embora no fim do ano, o Lopes vai ter mais tempo de adaptação, você vai adaptar, mas a equipe base é essa, e nenhum dos caras, uma equipe perdeu 5 jogos no ano, não tá te fazendo pensar tanto assim, pô, preciso mexer alguma coisa na equipe. Então, acho que é um debate que o torcedor daqui a pouco vai ter de outro nome também, daqui a pouco, mas não acho que é factível pedir por uma mudança agora.
Eu acho que a gente até chegou a falar, né? Pô, com a chegada do Lopes, o Lopes parece um ótimo jogador, tem chance do Veiga cair pelo... do Rony cair pelo lado, desculpa. Cara, é impressionante, na minha opinião, como o Rony é melhor jogando como centroavante, que ele não é aquele centroavante paradão, né? Mas é impressionante como ele rende mais jogando entre ali, no meio do campo, no meio dos zagueiros. Ele se atrapalha. Né?
A minha impressão é que ele, como ponto, ele se atrapalha mais.
Não sei.
Parece que ele se acostumou, está tropeçando, né? Confuso ali, mas como centroavante ele funciona bem. Inclusive, quase fez uma jogada, pô. Se ele faz aquele gol na recuada do Pablo errado ali, era muito mérito dele aquela jogada. Dificilmente um centroavante acompanha daquele jeito.
É, e a gente até chegou a falar disso, né, Boca? Ah, se tivesse que tirar alguém do Scarpa, se tivesse que tirar alguém do time, era o Scarpa ou o Veiga. E ontem, igual o Ferri falou, tá provado que tem que jogar os dois, porque quando o Scarpa não decide com gol ou assistência, o Rafael Veiga mata uma bola, já ajeitando, dá um tapa e faz um golaço. Então, assim, acabou aquela discussão nossa de um ou outro. É o que o Ferri falou, o time do Palmeiras é esses 11, e assunto encerrado, e o Rony vai ser o centroavante. A torcida gosta ou não, acho que também nem fala, ninguém mais critica o Rony.
Não se fala
passou
mais.
Passou isso aí. Mas assim, e é esse time, né? Tá resolvido.
O Ferri foi bem demais agora. Pessoal, vamos entender um negócio aqui. O Palmeiras foi campeão paulista. Teve o título da Recopa, mas aí é uma final, né? O Palmeiras foi campeão paulista. O Palmeiras foi eliminado pelo VAR da Copa do Brasil. Sejamos justos. Não sei se o Palmeiras seria campeão da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo VAR, pela ausência do VAR, senão era capaz de a gente estar aí na Copa do Brasil vivo. Extremamente vivos na Libertadores.
E jogou bem, né? Da jogou competição. Bem
São Paulo. Jogou bem contra o São Paulo. Líder da competição do Campeonato Brasileiro, a 8 pontos do vice-líder. Não estou falando que o Palmeiras vai ganhar mais algum título esse ano, não é isso, mas diga para mim qual é o motivo de se mudar esse time titular. Não tem. E é por isso que às vezes a torcida fica criando umas coisas, porque parece que quer criar, que tem que criar. O Ferri matou a pau. Do Everton ao Rony, família Palestrina, do Everton ao Rony, o time é esse, meu.
E outra coisa que é legal, né, Emílio, que o Abel finalmente ganhou reforços. Reforços que eu digo assim, os jogadores que estavam no banco, que não estavam jogando bem, um exemplo desses é o Gabriel Menino. O Gabriel Menino tem entrado bem, e voltou a ser um cara que ele, pô, principalmente o Zé Rafael e o Danilo, que são dois volantes, que são dois caras que eles, além deles marcarem bem, eles também jogam, né? São dois volantes que gostam de jogar, que participam muito da armação do time. O Abel ganhou um reforço do Gabriel Menino, o Mike vem jogando bem faz tempo, é verdade. Mais um Vanderlan, que quando o Piquerez saiu, ele entrou bem. Você tem um Luan no banco. Então, assim, ele ganha o Lopes, o Tabata parece também que já tá meio que entendendo esse time, já jogou ontem, fez a estreia dele no Allianz. Mas ele ganhou reforços, né, principalmente do banco. E isso, além dele ter os 11 que a gente falou aqui, com esses reforços, o Palmeiras, obviamente, que ele não vai ter os reforços que o Flamengo tem, que é um arsenal, tem 20 caras muito bons. Mas ele agora tem um elenco também que é curto, é verdade, mas não é tão curto mais. E tem nomes que voltaram a jogar bem, né? O Abel confiou, deu crédito, ajudou e voltou. E voltaram a jogar bem, né?
Sem dúvida. Incorporou muito pela necessidade e graças também a esses reforços pontuais que foram contratados no meio do ano. E mesmo assim, o Abel vem mantendo o time que vinha jogando desde o início da temporada, né? Então, acho que a gente precisa respeitar bastante o dia a dia de treino, o que o técnico está observando lá, e a análise é muito mais profunda do que você analisar um ou outro jogo desses jogadores. Então, Palmeiras ganhou mais opções, Palmeiras é muito forte o seu time titular, tem opções interessantes no banco de reserva, jogadores que talvez na próxima temporada serão essenciais, principalmente com a saída do Gustavo Scarpa, que vai fazer uma falta tremenda para o Palmeiras. E o Palmeiras já deve estar precisa, né, buscar uma alternativa para poder não sofrer tanto com a saída de um jogador como o Scarpa, que se tornou ainda mais fundamental nessa temporada. Então acho que são elementos que você vai construindo ao longo do tempo, já pensando no futuro também e com possibilidades de você ter baixas e saídas de jogadores. Então acho que
é um processo natural aí que o Palmeiras está sabendo lidar e vencendo se torna ainda mais fácil de você conseguir preencher essas lacunas e também administrar melhor o seu elenco.
Ontem também teve um... O Palmeiras até soltou uma nota, Ferri e Emílio, vocês podem falar melhor que eu, sobre aquele episódio, né? Parece que tinha um torcedor do Flamengo infiltrado lá no meio da torcida organizada do Palmeiras, com camisa do Flamengo e tudo, aí o pessoal descobriu, e aí também... Eu não acho que tá certo dos caras irem lá e ficar dando tapa na orelha do cara, mas também, assim, não é bagunça, né? Pô, você vai com uma camisa do Flamengo, vai lá na torcida visitante com a camisa do Flamengo, entendeu? Assiste o jogo lá com a sua torcida, e a gente fez isso. Pô, o Boca foi lá em Belo Horizonte com a camisa do Palmeiras, viu o jogo e foi embora numa boa, não ficou tentando arrumar confusão. E o Palmeiras soltou uma nota, né, Emílio? Falando que já tá vendo o que vai acontecer e vai tomar as providências, né?
Sim, acho que não tem ninguém certo nessa história aí. O torcedor também precisa ter um pouquinho de consciência que o mundo que a gente vive hoje em dia, se você se protegendo já é complicado, você ainda indo para provocando alguma situação fica pior ainda. Então acho que o torcedor do Flamengo é injustificável, ele tá indo assistir o jogo na torcida, no meio da torcida organizada do Palmeiras. Ele pode até argumentar que ele é flamenguista e palmeirense, mas ele tava com a camisa do Flamengo por baixo, então acho que não tem muita justificativa nesse sentido.
Se o cara for flamenguista e palmeirense, ele tem alguma, não sei, é meio esquisito.
Né? Meio estranho isso aí. Mas vamos pensar numa justificativa para entender o que esse cidadão estava fazendo na torcida do Palmeiras, né? Sendo que tinha um espaço destinado aos torcedores do Flamengo no Allianz Parque, desde 2018, não assistia um jogo como visitante. Enfim, o Palmeiras divulgou uma nota lamentando, né, o episódio, dizendo que também o torcedor teve uma atitude temerária em estar se expondo, em assistir um jogo na torcida do Palmeiras, ainda mais na torcida organizada, que a gente sabe que o pessoal ainda é mais crítico com relação a essa presença de um torcedor rival no meio deles. Enfim, mas foram identificados dois torcedores também do Palmeiras que acabaram agredindo esse torcedor do Flamengo. A Polícia Civil deve ouvir eles para poder entender aquilo que aconteceu no estádio. Acho que o torcedor foi retirado do estádio depois da confusão. Mas é complicado, né? A gente lamenta, né, que isso aconteça, mas também vale ressaltar a importância do cara também não procurar confusão e não ir assistir o jogo. Exato, na torcida adversária, né? Não tem o menor sentido disso. Ah, acabou os ingressos. Acabou, meu querido. Fique em casa, assiste de casa e não vai procurar confusão e querer prejudicar o espetáculo e as outras pessoas que estão ao seu redor ali. E também tem um pouquinho de amor à vida também, né? Porque não custa nada você também se amar um pouco e também não evitar essa confusão. Exato. Aí.
Deixa eu comentar isso aqui, porque todo mundo está comentando, eu acho que vale a pena. Na boa, tá? Eu não... Pelo amor de Deus, não sou um cara que incentiva a violência. Pelo amor de Deus, não é esse o meu comentário aqui. Nada justifica a violência. Nada justifica a agressão, nada. Eu sou um cara 100% da paz, 100% da paz nos estádios. Mas, assim, pessoal, na boa, quem frequenta estádio aqui, cara, ninguém tem sangue de barata. O jogo é complicadíssimo, o jogo é complicadíssimo. As duas equipes são rivais, as torcidas são extremamente rivais. Cara, meu amigo, assim, cara, para começar aqui, em jogo, em infiltrado, eu já acho a pior idiotice do mundo. Tá? Sinceramente, você vai no meio da torcida adversária com a camisa de um clube rival, cara, na boa, ninguém tem sangue de barata, cara, entendeu? Então, o rapaz ali, ele foi muito infeliz, nada justifica violência, agressão, não estou defendendo isso. Mas, pô, foi, cara, na boa, velho, preciso falar mais alguma coisa? Foi fazer o que ali, meu?
Faz um churrasquinho, né? Chama os amigos e vê o jogo, pô. Sem confusão.
Não dá. Ou então, assim, se quer fazer esse negócio que eu acho uma besteira. Foi o que o Emílio falou, não tem ingresso na sua torcida. Cara, não vai no jogo. Não vai no jogo. Ou então, cara, se você já fez isso daí, meu, faz o seguinte, põe uma blusa branca, fica lá quietinho, entendeu? Põe uma blusa branca e fica quietinho. Respeita a torcida que tá lá. Sabe, é a torcida do outro clube, no caso do Palmeiras. Na boa, ali foi também um negócio com a torcida do Palmeiras. Pô, tá achando que a torcida do Palmeiras é o quê? Ah, para.
Amigos, acho que a gente tinha que falar disso, não podia deixar passar em branco, porque bastante gente estava comentando e tal. Mas, ó, pra gente fazer uma projeçãozinha aqui do Palmeiras, da próxima rodada do Brasileirão, né? O Palmeiras pega o Fluminense no sábado, 7 horas, lá no Maracanã. Tem tudo também para ser mais um jogão. Aí os adversários diretos, obviamente o Fluminense é o vice, o Palmeiras se vencer abre 11 do Fluminense. O Flamengo tem o Botafogo no Engenhão. É verdade que o Botafogo não está jogando um super futebol, mas o Botafogo não vai entregar fácil para o Flamengo. E o Corinthians, que já está 10, mas ainda está ali, pega o Bragantino. Então, assim, olhando essa... Acho que vocês vão concordar comigo. Olhando essa tabela, um empate para o Palmeiras de novo. A gente falou um pouco disso, mas agora vamos falar com mais propriedade. A gente já dá uma analisada nesse jogo do Flu também por cima. O empate para o Palmeiras de novo, né, Emílio? Dá uma cara de que, aparentemente, o Palmeiras sair dessa sequência, Corinthians, Flamengo e Flu, com 5 pontos, sendo que todos são concorrentes diretos, é mais um empate bom. E o Palmeiras vai... Que o Flamengo ganhe do Botafogo, o Palmeiras empate, o Flamengo vai ficar a 7 pontos ainda, entendeu? Ainda são duas vitórias, ainda são 3 rodadas que o Flamengo teria que ganhar. Então, acho que, de novo, seria um bom resultado, né?
Ah, sem dúvida, ainda mais você não perdendo pontos para esses rivais diretos, né? Então você minimiza a possibilidade deles te ultrapassarem, né? Vão ter que depender de tropeços seus e também de vencerem os seus respectivos jogos. Acho que o empate também seria um resultado interessante para o Palmeiras, mas o Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, então acho que também o Fluminense deve estar do outro lado lá preocupado também em não perder pontos. E daí, por isso, também o empate também até para o Fluminense seria um bom resultado nesse sentido de você se manter próximo ali do Palmeiras. Mas pode ser uma rodada que se configure de uma maneira, uma possibilidade melhor ainda, no caso de uma vitória, um tropeço do Flamengo e do Corinthians. E praticamente eu acho que já dá para a gente começar a tratar de quando que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e com quantas rodadas de antecedência. Mas o empate também acho que caberia bem aí para esse processo de você manter essa vantagem em meio a essas semifinais de Libertadores e uma possível final que também você tem um desgaste físico e tudo mais que a gente já comentou aqui.
Ô Ferri, o Palmeiras lá na ida, o Palmeiras estava ganhando do Fluminense, tomou um gol lá no fim, aquela falha do Jorge, que o Jorge não fez a falta. Todo palmeirense lembra, porque era uma vitória que estava na mão e ficou todo mundo, falando português bem claro, ficou todo mundo meio puto. Mas agora, na conta do Palmeiras, você acha que esse jogo... Na conta, a ida, né? Na verdade, era um jogo que o Palmeiras contava com os 3 pontos naquela continha que faz lá inicial antes do campeonato e teria que ganhar para compensar. Ou você acha que na conta do Palmeiras teria ali 2 empates com o Fluminense? Eu acho que na conta era jogo para vencer, né?
O da ida, sem dúvida. Sim. Me lembro, eu fui cobrir o Palmeiras de Juventude em Caxias, depois que o Palmeiras venceu o jogo, tava conversando com uma pessoa lá no Palmeiras. Falando da campanha e tudo mais, né? E aí o pessoal falou assim, pô, mas era pra gente ter 5 pontos a mais. E os 5 pontos era a derrota pro Ceará, na estreia, e o empate com o Fluminense, porque além de ter sido um empate em casa, o Palmeiras abriu o placar. O Palmeiras estava na frente e tomou o empate, né? Então era, sem dúvida, total. No momento que parecia que o Palmeiras tomaria de vez o controle do jogo. E aí sofreu o empate. Então, o primeiro turno, sem dúvida, são pontos perdidos. Mas, como a gente falou mais cedo, né? A vantagem que o Palmeiras abriu nesse momento faz com que a equipe consiga trabalhar por um empate. Um empate, o Palmeiras tá bom, porque aí você vira e fala, pô, Palmeiras, aí pode cair mais um ponto, né? A diferença. Vai, vamos supor que o Flamengo, o empate com o Fluminense, a diferença com o Fluminense segue em 8. E a diferença para Flamengo, por exemplo, pode cair para 7. Mas você pensa, pô, tá com 7 pontos. E aí você ganhou mais uma rodada, que passa. Então, eu acho que é um cenário bem interessante para o Palmeiras conseguir trazer esse empate. Por mais que, de fato, como você falou no começo, quando você planifica ali o campeonato, coloque a vitória em casa com o Fluminense. Mas o que aconteceu depois, acho que já deixou um empate no Maracanã bem pago.
Boca! Jogo para você domingo é jogo para... É um jogo que, olhando assim, tem Palmeiras pega um time do Fluminense que o Abel com certeza sabe como o Diniz gosta de jogar. O Palmeiras consegue jogar também contra esses times no contra-ataque. Que o Diniz, a gente sabe, é um time que gosta da bola. O Palmeiras também é um time que gosta da bola, mas se adapta a todos os adversários. O Abel sempre fala isso. A gente joga o que o jogo pede. E aí, você acha que é um jogo o empate para você tá bom, ou se dessa vez se empatar, óbvio, depende das circunstâncias do jogo. Mas o empate, olhando agora, você acha que também estava legal ou já não é tão legal quanto no jogo contra o Flamengo?
O empate é um excelente resultado para o Palmeiras. Agora sim, dá para vencer. Dá para vencer pelo principal motivo de que, assim, eu quero e espero que o Fluminense queira muito focar na Copa do Brasil. Mas muito! Eu espero que o Fluminense estraçalhe o adversário na Copa do Brasil. E de tal forma, se é para estraçalhar na Copa do Brasil, cara, tem que dar uma poupada no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense der uma poupada no Campeonato Brasileiro, fica bom pro Palmeiras. Fica bom pro Palmeiras, entendeu? E pensando assim, se eu fosse um torcedor do Fluminense, tá? Eu até posso perguntar pro Gabriel, que é a voz da torcida do Fluminense. Cara, será que o Fluminense tem essa força? É um bom time. Mas será que tem a força para buscar o Campeonato Brasileiro? Porque até ontem a gente falava que quem poderia ter a força é o Flamengo. Então o Fluminense tem que focar na Copa do Brasil, estraçalhar o pessoal lá na Copa do Brasil e deixar essa domingo pro Palmeiras. Então, repito, acredito que o empate seja um excelente resultado pro Palmeiras. Mas dá para vencer, hein, meu?
Cara, não sei se o Fluminense vai poupar, mas eu tô olhando aqui os jogos do Fluminense, ó, tem o Corinthians, Palmeiras, depois Atlético Paranaense fora, mas aí é só no outro sábado. Então, não sei, o Diniz também... Mas eu tô com você, Boca, tomara que eles gastem tudo que tiver para gastar de gol, de bola, no meio de semana, contra a turma lá de Itaquera e contra o Palmeiras vence o jogo. Amigos, acho que... caminhamos aqui para o nosso final, falamos bastante do jogo contra o Flamengo, Fluminense, Marcos Rocha, Mike, confusão lá no Allianz. Confusão não, né? Um entreveiro ali que não deveria ter acontecido. Era facilmente evitável, mas chegamos ao fim de mais uma edição aqui do nosso podcast. Emílio Bota, algum recado final?
O recado é que para que todos sejam felizes e aproveitem mais uma semana até... o próximo jogo do Palmeiras no sábado, e daí sim, uma semana completa com decisão de Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro, e vamos ver no que vai dar tudo isso aí. Grande abraço a todos.
Gostei desse recado, sejam felizes. Esse é um recado que a gente pode deixar fixo aqui, né? Pô, sejam felizes. Ainda mais o torcedor palmeirense vivendo essa fase que tá vivendo já faz alguns anos. Thiago Ferri, valeu, hein?
Abraço, amigos, até a próxima.
Leandro Boca, agora o seu recado final, como sempre, especial. Manda bala.
Não, eu queria, na verdade, responder uma pergunta do torcedor flamenguista. Não, não é normal, cara, torcedor flamenguista, porque tem muito torcedor que não entendeu como o Flamengo não venceu e não goleou o Palmeiras, que esse era o lance. E aí é simples, cara, torcedor flamenguista, não pergunte pro torcedor palmeirense, pergunte pro Gabigol se o foco dele está na Copa ou no copo. Grande abraço para vocês.
Sensacional o recado de Leandro Boca, sempre, sempre espetacular. E agora vou deixar aqui o nosso encerramento com mais um ouvinte. E lembrando que sempre mandem os recados de vocês que a gente vai colocando aqui no encerramento do programa, certo? Um abraço a todos, a gente volta. A gente ainda faça mais um programinha essa semana aí, pré-Fluminense, veremos. Se não, a gente se encontra provavelmente na próxima segunda-feira. Abraço, amigos. Muito obrigado. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação e tive as companhias incríveis de Emílio Bota, Thiago Ferri e Leandro Boca em mais uma edição do GE Palmeiras. Nos vemos. Abraço a todos. Tchau, tchau.
Aqui é o Alcides de Goiânia, junto com Maria, Eduardo e Daniel. Para encerrar esse podcast, chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes, partiu o Zapata e avante...
Palmeiras!
Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!